vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Chegamos! Bom dia! Tudo bem com você? Coisa boa ter você aqui nas ondas abençoadas da sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. Meu nome é Rose Andrade e eu tô por aqui, chegando em seu lar, pra gente conversar, pra gente refletir sobre a vida. Tão bom, né? Você gosta de conversar sobre vida? Você costuma reunir seus amigos, suas amigas pra conversar sobre a vida? Tão bom, né? A gente conversar sobre isso. Eu tô falando com você através aqui da Rádio Novo Tempo. Tô te alcançando aí através do seu radinho à pilha, do seu som no carro. Deixa eu ver mais. Você tá vendo a gente aí, assistindo a gente na TV através do youtube.com/Novo Tempo Rádio. Aplicativo, também mais o que? Deixa eu me lembrar aqui, TV a cabo, tantos sinais, né? As 19 emissoras Novo Tempo, que alegria ter você aqui na Voz da Esperança, obrigada pela sua sintonia. Você vai perceber quem tá assistindo que é rádio, né? Rádio, mas é um rádio, agora o rádio tá muito moderno, porque a gente tem imagem também, você pode acompanhar um pouquinho aqui, alguma coisa aqui do nosso estúdio, a gente fica te esperando. Hoje a gente vai falar sobre os limites emocionais no namoro. Hoje é dia 12 de junho, né? Dia dos namorados. Esse assunto é muito importante. Limites emocionais no namoro. É um dia, hoje, que muitos casais aproveitam para aquela troca de presentes, né? Um denguinho aqui, homenagens, agradecer pela parceria, pelo companheirismo, não é assim essa data? E o namoro é um momento de conhecimento. Nessa fase de namoro, geralmente o casal conversa sobre os gostos, projetos, futuros, não é? Compatibilidades, conhecem a família, conhecem ali o ritmo do outro, enfim, mas também é nessa fase de namorados que muitos decidem que querem se casar, não é? Com aquela pessoa. No entanto, muitas pessoas têm entrado assim, tão feridas, tão dependentes num relacionamento, num namoro, nessa fase que fica difícil ter um relacionamento saudável, viu? Tomar decisões com sabedoria. Vamos conversar sobre isso? Muita gente, tanto, e eu tô falando tanto de homens quanto de mulheres, viu? Estão com dificuldades de colocarem limites nos relacionamentos. E inclusive no namoro, que é a nossa pauta de hoje. Você tem dificuldade em estabelecer limites emocionais? Ou você já teve em algum momento lá da sua vida, da adolescência, ali na juventude, melhor dizendo, né? Iniciando a juventude. Você em algum momento da sua vida teve dificuldade em relação ao namoro? Você conhece alguém que tem essa dificuldade? Não precisa citar nomes, é só pra gente conhecer as histórias. Fico te esperando, manda sua experiência através do 12981510081. Meu nome é Rose Andrade, eu fico te esperando, tá bom? Deixa eu cumprimentar minha turma por aqui. Alô, Raul Souza! Tudo bem com você? Oi, Raul? Raul? Acho que eu não consegui contato com o Raul. Vamos tentar... Ah, peraí. Agora sim. Raul Souza?
Opa, agora sim.
Agora sim, estou te ouvindo. É porque a locutora iniciante esqueceu de abrir assim, o telefone do Skype aqui, entendeu?
Ah, eu achei que as vagas do RH tinham sido preenchidas e a gente tinha
assim, ao vivo, né? No ar, já ali na câmera, ali, né?
Não. Esqueci da gente.
A vaga é sua, Raul. A vaga é sua. Você ganhou esta vaga. Tá tudo bem? Tudo certo por aí?
Tudo jóia, Rose. Beleza, graças a Deus.
Mais uma muito quarta-feira, bem, né? Nosso encontro aqui de todas as quartas. Amanhã que é o teu dia ou é terça-feira? Eu confundo com o dia da grade de mentoria.
Não, o meu foi ontem.
Foi ontem, terça-feira, né?
Só que ontem foi com a nutricionista Sara. Ah, a gente se reveza. Uma terça é ela, outra terça sou eu. Então ontem foi com a Sara, nossa nutricionista.
Legal. Como é que acontece essa mentoria? Sobre o que vocês conversam, Raul?
Pois, depende da terça-feira, mas tem terças-feiras que a gente traz um tema que a gente acha importante, que a gente vê que as pessoas estão mais precisando. Tem terças-feiras que a gente fala que é dia de implementação de alguma das ferramentas que a gente tem no programa. Ou a gente também só faz perguntas e respostas. Então, depende da necessidade, assim. A gente ou é temático, ou é essa implementação, ou é um tema novo.
Ok, então cada
dia. E sempre abrimos, né, para as perguntas e respostas, que seria a necessidade de cada um, o obstáculo que cada um está ali sofrendo ou passando por aquele momento, a gente abre para as perguntas e aí a gente ajuda ela naquele problema que ela está tendo ali.
Dá um direcionamento. Legal, deixa seu contato para quem quiser aí buscar essa mentoria para emagrecer com qualidade, com saúde.
Sim, Rose. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Vai ter lá uma inscrição para você se inscrever para uma sessão estratégica que é gratuita. E aí nessa sessão a gente vai te explicar como funciona o programa, ver seus objetivos. E aí sim você vai decidir se quer se inscrever ou não.
Ok. Obrigada, Raul. Mais uma vez o contato para quem está ligando o rádio agora.
leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Agora é a vez da Grazi Donato. Oi, Grazi.
Oi, Rose.
Tudo bem? Bom dia para você.
Tô ótima, graças a Deus. Bom dia.
Ô, Grazi, seu aniversário tá chegando, não tá chegando?
Tá, Rose.
Tá
semana
chegando.
Que vem.
Semana que vem, muito bem. Já estou avisando para os ouvintes, entendeu? Semana que vem é aniversário da Grazi. É dia 18, não é isso?
Dia 18, Rose,
dia 18, isso
mesmo.
Isso aí. Ô, Grazi, agora eu tô curiosa também pra saber como é que é a sua mentoria. Do Raul, ele falou como é que é, né? O que, que vocês conversam aí na sua mentoria?
Rose, a nossa mentoria, ela é estruturada assim. No começo, a gente abre os microfones ali para as meninas falarem um pouco da semana, como que foi os desafios daquela semana, e que elas conseguiram evoluir dentro daquela atividade que a gente trouxe na mentoria anterior. Então, a gente abre ali conversa, tipo amigas mesmo, assim. Aí, depois, a gente traz um conteúdo para elas, né? Mais voltado para parte de mentalidade. Né? Porque a parte de alimentação e tal já tem tudo gravado, então daí elas assistem lá e vão implementando e trazendo as dúvidas delas. E aí no final a gente faz a mesma coisa, a gente abre os microfones, conversa com elas de novo, tira dúvidas, conhece as meninas novas que entraram. Então acaba sendo um encontro de amigas, assim, sabe? É muito legal, Rose.
Muito legal mesmo, Grazi. Deixa seu contato, quem queira participar. Quem ficou curioso, curiosa, né? Porque é só para meninas o seu.
É claro. Aí, como a gente, elas têm o nosso contato pessoal, elas vão trazendo as dificuldades e a gente vai abordando temas para ajudá-las, né? Nessas dificuldades. Então, elas acham assim que a gente traz temas muito úteis. E é isso mesmo, é porque a gente ouve muito elas, o que elas pedem. Arroba Grazi Donato, meu Instagram, para quem quiser conhecer um pouco mais, entender como funciona essa mentoria de acompanhamento por um ano, tá? Só me chamar lá e falar que é da rádio.
Mais uma vez, deixa seu contato.
Arroba Grazi Donato.
Anotou para anotar, para salvar, para seguir a Grazi, o Raul e a nossa Sandra Barilho. Hoje é quarta-feira. Oi, Sandra.
Oi, querida. Que delícia poder estar com vocês. Que coisa boa.
Olha, eu vou...
Muito bom.
Eu vou repetir as frases dos ouvintes que chegam aqui, hein? Quarta-feira é dia de terapia com a Sandra no programa Vida e Saúde. Acho que o pessoal fica meio que assim, estamos em terapia aqui com a Sandra. Muito legal, viu? Bem-vinda.
É, terapia. Obrigada, Rose. Terapia... em um grande grupo nacional.
Não é? E olha, se bobear até internacional, tá? Se bobear até internacional, porque a gente tem ouvintes em vários lugares. Ô, Sandra, você é a nossa cientista, nossa estudiosa sobre traumas relacionados ao abuso na infância, não é? Então, você cuida de adultos que foram abusados na infância e agora precisam dar conta disso, não é? Ô, Sandra, o número é altíssimo, não é, Sandra? Se a gente for olhar aqui no Brasil, não é? Altíssimo.
Rose, é absurdamente grande. Eu estive semana atrasada, né, numa reunião em São Paulo, e nós estávamos conversando, é uma questão de epidemia. E por quê? Tanto a questão... do trauma, né, do abuso sexual, como as consequências disso na vida adulta, e as pessoas, elas não têm ideia. Tudo isso é terrível para a mente. Inclusive, Rose, eu estou programando para o mês de agosto o início de um curso para todas as pessoas que querem entender de forma profunda sobre a questão do trauma do abuso sexual. E esse curso ele será dirigido para as pessoas que não têm a faculdade de psicologia, não são psicanalistas, porque eu tenho curso também diretamente para psicanalistas, mas esse será para as pessoas leigas na área da psicologia. Então, o vocabulário será um vocabulário possível de compreender.
Uhum, vai ser acessível, né? Deixa o contato, como é que o pessoal tem mais informações sobre esse curso?
@ Sandra Barilli, psicóloga, tá? Lá no Instagram, estamos também lá no YouTube.
Ok, muito bem. Mais uma vez, Sandra, para o pessoal anotar.
@ Sandra Barilli, psicóloga.
Muito bem, gente. É nossa Sandra, nossa Grazi e nosso Raul. Eu vou tocar uma música de amor, os Meirelles, como Eleve Amar. E aí você vai responder pra gente. Você tem ou conhece alguém que tenha dificuldades em estabelecer limites emocionais no namoro? Participa através do Zap e do YouTube também. 12981510081. Até já, já te chamo.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Maravilha, os Meirelles, como é leve amar. E tem que ser leve, né, gente? Tem que ser leve. Recado dado aqui, recado de amor na Rádio Novo Tempo. A gente tá batendo papo, vamos começar a nossa conversa sobre limites emocionais no namoro. Você participa, pode contar uma experiência curtinha e resume pra gente. Tá em duas, três linhas aí, através do 12981510081. Quero ler a participação da Suelen Miranda. Ela diz assim, sempre sintonizada, gostaria de aproveitar para dizer o quanto eu amo meu marido. Nos conhecemos quando tínhamos 17 7 anos e permanecemos juntinhos, sempre na base do respeito, da cumplicidade, muito amor. Meu anjo, ela diz assim, meu anjo, eu te amo, Júnior Miranda. Recado da sua esposa Suelen, viu, Júnior? Mais participação, participação linda, né? Mais uma aqui, olha, Joana, nossa, que tema interessante. Esse é meu maior medo na hora de começar um relacionamento. Já estou atenta ao programa para saber de tudo. Bem-vinda, Joana. E já tem mamãe desesperada aqui, hein? Ó, minha filha tem um namorado que determina tudo o que ela vai fazer. Nem sei mais o que fazer. E ela é uma adolescente ainda. Já proibiu o namoro e eles começaram a namorar escondidos. E aí os casos vão chegando, não é, Grazi Donato? É bom que todo mundo fique acompanhando, né? Pra gente poder ver aí caminhos. Diga, Grazi.
Vou ler aqui as participações. O Marcos, ele fala aqui, ó. Beijos e abraços para minha eterna namorada e esposa Magali. Estamos casados há 19 anos e me apaixono por ela cada dia. Eles assistem a semana toda lá de Rio Grande, Paraná. Que legal, muito bom. Muito bom ter você aqui, Marcos. A Lu Feijó, ela fala assim, bom dia, lindos. Amo quando é a Sandra. Tive sim dificuldades para namorar, achava que ninguém ia gostar de mim, me achava feia, muito magra. Enfim, até que conheci o meu esposo, somos eternos há anos. Que legal, muito bom. E a Ira Castro, ela fala aqui, bom dia, na graça do Senhor, estou ouvindo de Vila dos Cabanos. Nossa, a rádio é simplesmente excelente, que o Senhor seja sempre o gestor majoritário desses empreendimentos espirituais. Amém.
Amém, amém.
Obrigada pela participação.
Rose, o primeiro recadinho eu vou mandar para minha eterna namorada. Te amo, Neila. Feliz Dia dos Namorados. Pronto. Agora sim. Agora eu posso dar os outros. A Leonice acerto. Fala, bom dia, queridos. Eu gostaria de conversar com a doutora Sandra. Ela tem o WhatsApp. Eu quero fazer o curso. Ó, Sandra, depois manda aí no YouTube. Maria Alves, hoje o programa está uma bênção. Está uma bênção. E quem mais aqui? O André fala, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É verdade, amém. Sou André de Sarandi. Ah, acho que é Paraná.
Isso. Oi. Participações aqui. Podem mandar as suas histórias e aí a gente vai selecionando aqui na programação. Vamos começar, Sandra, então. O nome do programa, né, o tema de hoje é limites emocionais no namoro. Primeiro, a gente tem que entender o que são limites emocionais.
Sim, Rose. Veja, os limites emocionais são regras, né? E essas regras, às vezes, elas são ditas ou, às vezes, elas são subentendidas, né? São regras saudáveis que acabam norteando o relacionamento, né? Esse relacionamento mais íntimo. Aquilo que norteia a forma com que aquele vínculo vai se estabelecendo em termos de regras.
Uhum. Ok.
Muito bom, Sandra. Isso. Agora, fala pra gente, assim, a gente tá falando aqui de estabelecer limites emocionais, isso significa que a pessoa vai ser irredutível em todas as situações?
Ô, Grazi, quando a gente pensa em limite, nós não podemos pensar numa inflexibilização, né, ali, de uma inflexibilidade, né, dessas regras, mas o que deve servir de parâmetro é eu pensar aquilo que eu preciso falar não e aquilo que eu preciso falar sim e pensar um pouco no porquê desse não, porque às vezes, se eu aceito algo que está me invadindo, aquilo pode ser muito nocivo para o meu psiquismo. Então, sobre essa questão de ser flexível, sim, ser flexível, mas desde que isso não seja algo que vá me prejudicar, que vá me adoecer, né? É muito importante pensar que eu preciso proteger a minha mente, o meu psiquismo, a minha saúde mental.
Perfeito, Sandra. E por que é tão importante, Sandra, estabelecer esses limites emocionais aí já na fase do namoro?
Raul, assim, quando você casa, você já tem uma ideia do comportamento do outro em função do período de namoro. Então, ao estabelecer esses limites na relação enquanto namoro, serve para você ter a ideia se no futuro esse casamento vai dar certo ou não, se essa é a pessoa para você ou não, né? Se tem algo ali que te incomoda, né? Agora, quando uma pessoa começa a namorar e ela não consegue falar esse não, ela não consegue colocar esses limites, ela pode ir sendo invadida, né, pelo outro e perder muito a identidade própria, né? Então, desde o namoro, isso é muito importante.
É, e tem que começar mesmo, porque às vezes a pessoa fica com medo, né, ô Sandra, de desagradar o outro, não é? Tá começando o namoro, não. Daqui a pouquinho eu vou colocando essa pessoa no meu, do meu jeito, não é? E aí a gente pode colher isso. Consequências terríveis, uhum. né? Você falou até aí, de perder a própria identidade, não é? Então, a minha pergunta é, gente, por que algumas pessoas têm essa dificuldade? De uhum. se posicionar no namoro? É porque tem medo de perder? Seria isso?
Rose, de um modo geral, para todas as pessoas, há um certo grau de dificuldade, né? Eu acho que nunca é algo tão fácil. Agora sim, para algumas pessoas, isso é bem mais complicado. E eu acho que isso vem de muito longe, sabe, Rose? Quando nós estamos educando as crianças e a gente fala assim para a criança que ela precisa ser obediente, né? Ela precisa obedecer ao outro. Quando há uma imposição de submissão muito significativa na educação, ou se essa pessoa passou por um trauma e esse trauma tornou essa pessoa submissa, ou se há um histórico de família em que o pai tinha uma certa agressividade, era uma pessoa invasiva, e a mãe não conseguia colocar limite, era uma mãe muito submissa, ela pode aprender esses comportamentos, né? Tanto isso, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, as dificuldades em relação a colocar limites no relacionamento, fazer com que a pessoa respeite aquilo que pertence a você, não é uma coisa fácil. Mas para essas pessoas com maior dificuldade, houve aí um histórico que faz com que essa pessoa tenha esse tipo de comportamento na vida adulta.
Ô Sandra, e minha pergunta era exatamente essa que você acabou de comentar. Por que, então, que essas pessoas parecem ter dificuldades, né, de definir limites? Até uma ouvinte que falou que era, acho que, tipo, se achava feia e tudo mais. Então, tem a ver com traumas do passado mesmo, né, sobre a sua imagem também.
Tem, Grazi. E assim, como eu trabalho com a clínica, né, do trauma do abuso sexual, por exemplo, dificilmente, Grazi, uma pessoa que passou pelo trauma do abuso sexual, sendo ele homem ou mulher na infância, ele terá facilidade em colocar limite nas relações interpessoais. Até porque, eu gosto de falar assim quando eu estou dando aula, parece que esse termômetro, Grazi, parece que ele fica quebrado. E você não sabe definir o que é normal e o que é anormal. E aí acaba aceitando tudo. Um pouco pelo que a Rose colocou, no sentido do medo de perder o outro, né? Mas na necessidade da conquista do outro. Mas tem muito a ver com essa questão de nem ter esse termômetro. O que, que é invasivo e o que, que não é invasivo por parte do outro? Eu estou colocando um limite muito severo ou eu não estou colocando nenhum limite por não compreender essa... vamos dizer assim, essa balança aí, né, que norteia o que seria o ser invasivo. Muitas pessoas, Grazi, não conseguem nem definir se o outro é invasivo ou não, por causa de questões de dores psíquicas, emocionais.
Nossa, é verdade, Sandra. E Sandra, você falou um pouquinho já no início aí, né, mas vamos reforçar, o namoro ele é um período no qual as duas pessoas ali estão se conhecendo para saber se planejar, viver a vida em casamento, né? Então, mas existem diferenças, assim, bem claras entre os limites emocionais no namoro e no casamento?
Oh, Raul, no casamento há uma intimidade maior, né? No casamento há uma intimidade maior, em que um já conhece a história de vida do outro, né? Então, às vezes, por haver essa intimidade maior, a pessoa ela fica um pouco mais confortável no sentido do estabelecimento dessa invasão do outro, porque já existe uma intimidade que permite algumas questões. Então, eu acredito que existem diferenças importantes aí, sim. Agora, vale ressaltar que aquilo que incomodava no namoro e que incomoda no casamento, eu não posso abrir mão no casamento porque estou casada ou porque estou casado. Se incomoda, incomoda. Se incomoda, traz prejuízos emocionais e psíquicos. E assim...
Eu ia falar, e se incomoda no namoro, vai incomodar muito mais no casamento.
Pensei nisso aqui também, Raul.
Sim, bem colocado, Rose e Raul. Vai incomodar muito mais no casamento, porque a tendência é intensificar, né, com a intimidade.
Sim.
Né?
Eu vou deixar então, pergunta, pode concluir.
Tem que ficar bem atento, então, no namoro, né? Porque se é uma coisa que incomoda já no namoro, no casamento vai ser ainda pior, né? Da mesma forma, as qualidades, né? As qualidades que você vê no namoro vão se intensificar depois.
Eu vou aproveitar, eu vou pegar carona nessa pergunta aí, nesse comentário que o Raul disse, porque tem um rapaz participando com a gente. Vou deixar essa pergunta, Sandra, e vou chamar o intervalo, tá bom? Aí você responde quando a gente voltar. Sandra, e se minha namorada impõe limites que eu não concordo? Exagerados mesmo. Eu preciso ceder? Por exemplo, ela quer me tratar igual a mãe trata o pai dela. Tipo assim, parece que a namorada é um pouco autoritária, pelo que ele deixou aqui. A gente traz essa resposta da Sandra depois do intervalo, viu, pessoal? Quero aproveitar essa oportunidade e oferecer a você o nosso guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Ele se importa com você, ele quem? Nosso Deus se importa com você, se importa comigo. Ansiedade, depressão, vamos entender os nossos sentimentos à luz da palavra de Deus? Presente da Novo Tempo, do programa Vida e Saúde para você. Presente dos Anjos da Esperança, porque eles prepararam, ajudaram, né? Financiaram o preparo dessa revista. Uma revista que foi um texto escrito pela doutora Rosana Alves, neurocientista, numa linguagem que você vai entender e vai compreender acerca dos seus sentimentos. Depois do intervalo, a gente volta conversando sobre esse assunto, tudo bem? Mantenha a sintonia? Então você quer esse guia de estudos? Você digita aqui no Zap Zap, eu quero que a gente passa para você, tá bom? Eu quero, 12981510081, a gente volta já, mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, querido ouvinte, já estamos de volta, estamos papeando bastante aqui na Rádio Novo Tempo, estamos conversando sobre limites emocionais no namoro, e quando a gente fala de saúde mental, emocional, não é? A gente está falando aqui também sobre a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, e eu falei que eu ia voltar comentando sobre esse assunto, olha, traumas e a saúde mental, a partir da página 18. Olha só a primeira frase, os primeiros anos criarão a base da nossa personalidade. Ó, você que é papai e mamãe, atenção aqui, hein? Os primeiros anos de vida do seu filho, olha, vocês aí, olha, ele, no caso, vai criar base para a personalidade. E, consequentemente, nos influenciarão fortemente para o que seremos e o que faremos quando formos adultos. Essa sessão aqui, essa lição, melhor dizendo, né? Os traumas e a saúde mental tem um conteúdo muito importante pra gente. A revista, tô mostrando aqui na câmera, Sentimentos, a Ciência do Existir. Você pode pedir gratuitamente, chega em 30 dias na sua casa, você não paga nada, a gente tá fazendo a distribuição gratuita. Você manda aqui 12981510081, você digita eu quero, que aí a gente passa o contato pra você, tá bom? Vamos voltar, nosso papo de hoje, limites emocionais no namoro. E Sandra, deixei uma pergunta no ar aqui, o rapaz não foi assim, tão específico, né? Ele disse assim: minha namorada impõe limites que eu não concordo. na minha opinião, no caso, na opinião dele, exagerados. Eu preciso ceder? E um comportamento que ele não gosta é que ela quer tratá-lo da mesma forma que a mãe trata o pai, no sentido de autoritarismo. Então, essa questão assim, de impor limites e ser autoritário, como é que é isso? E ele deixa no ar assim, eu preciso ceder?
Rose, aí é uma questão bem interessante, né? Ele faz a pergunta, eu preciso ceder? O ponto principal é... Ceder prejudicaria a ele? É algo que seria invasivo para ele? Então, quem precisa responder essa pergunta, na verdade, é ele mesmo. Por quê? Se para ele é tranquilo ceder a isso, tudo bem. Agora, se por acaso isso causa muito incômodo, e como você e o Raul colocaram, depois do casamento isso pode intensificar, precisa avaliar. Porque ele tá, nós estamos aqui falando do próprio sofrimento da pessoa que se sente oprimida pelo outro. E quando você tem uma opressão permanente na tua vida, como o caso de uma pessoa que mora com você, um cônjuge, isso traz problemas gravíssimos de saúde física e mental, né? E de qualidade de vida. Então, a pergunta que eu devolvo é, como é para você ceder isso, né? Considerando a esse comportamento que irá agravar. Quando a gente está namorando, Rose, uma questão que a gente precisa observar é que ninguém muda ninguém. Tá? Não é porque eu me casei que aquela pessoa ela irá mudar. E eu estou falando de mudança de caráter, no sentido de comportamento. Claro que há uma adaptação do casal, de uma pessoa com a outra, mas não em relação a formas de ser tão profundas em relação ao comportamento. Tá?
Uhum. Entendi, Sandra, muito bom. Agora, Sandra, fala pra gente assim, algumas pessoas, elas começam um relacionamento depositando todas as suas emoções na outra. E quais são os riscos dessa postura trazer pro namoro? Principalmente pra pessoa que parece viver unicamente pela outra. Isso acontece, né?
Acontece. Acontece muito mais do que a gente imagina, Grazi. Só que assim, esse comportamento de você colocar a sua vida nas mãos do outro é um comportamento patológico. Então, quando alguém começa um namoro e aquela pessoa que ela iniciou o namoro é tudo para ela, se torna a própria vida dela, isso é muito perigoso e muito patológico. A Bíblia mesmo diz no livro de Jeremias, né, que maldito o homem que confia no homem. Então, pensando, Grazi, em termos de vida, eu preciso trabalhar para que a minha vida individual seja o mais atrativo, o mais confortável, o mais realizado, vamos dizer assim, de forma individual. Eu. Para eu não depender afetivamente nesse sentido do outro. Porque sempre que eu iniciar um namoro, uma relação em que o outro se torna tudo, eu me perco. E, inclusive, o outro deixa até de sentir atração por mim. Porque quando uma pessoa se apaixona pelo outro, ela se apaixona pelo que o outro é. Mas se eu me transformo naquele que eu me apaixonei para que eu consiga me entregar totalmente, o outro se torna tudo, eu vou perder os atrativos, né? Eu perco a minha individualidade. Então, a grande questão aí é que nós precisamos lutar para sermos seres individuais, saudáveis e com qualidade de vida, independente do outro.
Excelente, Sandra. Agora, Sandra, eu fico imaginando, né, que muita gente também deve ter assim, um medo de perder o namorado, a namorada, ao estabelecer esses limites, né? Principalmente quando a pessoa, essa pessoa é dependente emocionalmente falando. Então, como lidar com essa culpa, com esse medo, né, de estabelecer o limite e daí perder o namoro?
Raul, aí tem uma questão também um pouco perigosa. Se por medo de perder eu não consigo colocar limites, isso significa que esse namoro se desenvolvendo, eu me casando, eu me tornarei a longo prazo uma escrava dessa outra pessoa? Né? Aí nós vamos verificar uma questão de dependência emocional do outro, né? Por que que eu não posso perder? Que dependência emocional é essa? Né? Agora, muitas pessoas vivem nesse formato, mas isso é uma armadilha para o futuro. É uma grande armadilha para o futuro. Porque hoje eu ofereço para a pessoa tudo o que ela exige. Então, eu preciso pensar que eu estou escolhendo passar o resto da minha vida oferecer para essa pessoa tudo o que ela exige, né? Perdendo aí o que eu quero para a minha própria vida. Então, se isso está num grau muito significativo, seria legal essa pessoa fazer um processo terapêutico. Porque, e Raul, tem uma coisa, se por acaso esse namoro termina, ela fará isso com outro, e com outro, e com outro, e estará sempre em estado de sofrimento.
Verdade.
Né?
Tem alguma...
É melhor, né, Sandra? É melhor a pessoa estabelecer limite e perder o namoro do que ficar nesse namoro escrava para sempre, num casamento aí infeliz.
Sim,
uhum.
Sim.
É. Tem algumas mamães passando por aqui. A gente está observando que tem algumas mamães bem preocupadas, sabe, ô Sandra? Olha, minha filha viu todas as amigas namorando. E aí começou a namorar, porque as amigas estavam namorando. E ela começou a namorar com um rapaz que não a respeita em nada. E eu não sei como ajudar a minha filha. Então, essa questão do grupo, ela me fez pensar ali, né? Tá numa certa, tá numa faixa etária que todas as amigas, né? Cada uma arranjou ali a sua metade do coração, digamos ali, a tampa da panela, né? O pessoal popularmente brinca assim, o sapato do pé cansado, né? Alguma coisa assim. E aí ela quis começar a namorar e por isso ela recebeu e aceitou o primeiro que apareceu. E esse rapaz não a respeita, mas como todas as amigas mais próximas têm alguém... Ela tem essa dificuldade. Essa pressão, muitas vezes, assim, não dita, né?
É
complicado, né? Será que isso... Será que é esse a questão dela não colocar os limites? Medo de ficar sozinha?
É. Ô, Rose, eu acho que namorar uma pessoa não é uma coisa fácil, mesmo para a vida adulta. Então, eu penso muito nos pré-adolescentes, adolescentes que começam a namorar. Porque namoro exige uma demanda de administração emocional muito grande, muito grande, né? Um adulto de 30 anos, se ele está namorando e ele é traído, isso é uma dor enorme, e é difícil para essa pessoa já com maturidade lidar. Agora, você pensa isso num adolescente de 14 anos, né? As coisas se complicam muito mais, porque não está pronto para lidar com tudo isso. Então,
Os adolescentes de 14 anos hoje estão muito mais imaturos do que os adolescentes de 14 anos, do que há 20, 30, 40 anos atrás, né, Sandra? Então, é mais imaturidade ainda. Mas, desculpa, continua.
É isso mesmo, a adolescência, ela tem começado mais cedo e terminado mais tarde, né? É isso, Raul. Então, assim, e aí tem essa coisa que a Rose traz, dessa pressão, né, dos colegas, tá todo mundo namorando. O que que você tem? Você é um ser, você é esquisita? Você é estranha? Você tem algo a menos porque você não tem namorado? Eu acho que essa pressão, ela traz muito prejuízo. A mãe é que traz. Então, eu diria para a mãe, tente lutar, amada, para validar a tua filha em outras áreas dos estudos, outras áreas que ela possa explorar na própria vida, para que ela não caia nessa armadilha de que o valor dela está se ela está namorando ou não com alguém. Né? Porque, na verdade, se nesse momento ela investir nela mesma, investir nos estudos, investir nos projetos de vida, ela estará fazendo algo que contribui para a vida dela, né? De forma mais significativa. Porque namorar não é uma coisa fácil, e para um adolescente, mais ainda.
Muito bom, Sandra, muito bom. Sandra, fala para a gente então o seguinte.
quais são os passos para estabelecer limites emocionais saudáveis desde o início de um relacionamento?
Ô, Grazi, eu diria que esses limites saudáveis, eles iniciam antes de você encontrar alguém, antes de você iniciar um relacionamento. Primeiro, nós precisamos nos apaixonar por nós mesmos, sabe? Primeiro, e se necessário for, vamos para uma terapia, ou vamos investir. Por exemplo, o curso que você ministra para mulheres, eu tenho certeza que nesse curso tem muito dessa coisa da descoberta do valor próprio.
Sim.
Sim, e facilmente, viu, Grazi? No mundo como hoje, a gente perde o valor próprio com uma facilidade muito grande. Porque é um mundo muito tumultuado. Quando pai e mãe engravidam, eles estão muito preocupados com a sobrevivência, com tanta coisa, e eu posso não me sentir bem-vinda. E então, facilmente eu posso não ter ou perder a noção do meu valor próprio. E todas as pessoas que estão com dificuldades no valor próprio, elas vão entrar fatalmente numa relação em que elas podem ser usadas e sugadas. Fatalmente.
Uhum.
Tá? Então, muito antes de iniciar uma relação, eu preciso me questionar como eu estou em relação ao meu amor próprio, aos meus valores, quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir. E Grazi, por incrível que pareça, se uma pessoa ela sabe o que ela está fazendo da vida dela e para onde ela quer ir, não faltará pessoas ao redor que irão admirar e desejar estar com ela.
Verdade.
Né? Uhum. Então essa coisa de eu desistir da minha própria vida e grudar na vida do outro só faz com que eu perca mais ainda o meu valor e que o outro possa me usar para estabelecer os desejos dele. E aí eu estou correndo um perigo muito grande. Né?
É isso mesmo, Sandra. Sandra, tem uma pergunta de ouvinte falando assim, ó. Quais efeitos esse relacionamento sem limites tem no nosso emocional? E ela continua. Meu namorado me ridiculariza quando eu imponho limites sobre o tipo de namoro que desejo, horário para ir embora, lugares que ele quer frequentar. Eu amo tanto, mas quero seguir princípios cristãos. E eu lembrei, Sandra, do meu namoro que eu tinha antes de namorar minha esposa e do namoro dela antes de ela me namorar. Que era exatamente isso. A gente começou a impor limites para os nossos namorados, namoradas na época, né? De princípios cristãos. Uhum. E eles não aceitaram. E eu terminei o namoro e minha esposa terminou o namoro dela. E a gente se encontrou depois disso. Estamos há 12 anos aí. Então, o que você tem para falar aí para essa ouvinte?
Sempre que o outro me ridiculariza, isso tem um efeito muito negativo. Quando o outro me ridiculariza, num primeiro momento, eu me incomodo. Num segundo momento, eu passo a achar que eu mereço aquilo. Entende, Raul?
Nossa.
E quando eu passo a achar que eu mereço, eu começo a viver com um sentimento de culpa. Eu começo a viver achando que eu sou uma pessoa sempre errada, que o problema está comigo, que eu nasci errada, né? E isso, Raul, vai se expandindo ali naquela relação, depois ela se expande para o meu trabalho, para os meus estudos, aí eu já acho que eu sou incapaz dos meus estudos também. Então, é algo assim muito destruidor. E assim, a gente não sabe o grau de narcisismo daquele que ridiculariza. E aí, Raul, tem uma coisa muito perigosa. As pessoas que ridicularizam o outro, elas não ridicularizam o tempo todo. Tem um momento que elas resgatam aquela relação para aquele que está escravizado achar que aquela relação vale a pena, para trazer de volta. Então, é um jogo de morde e assopra que enlouquece esse que está indo e vindo nessa relação. Em um momento, eu sou tratada como uma rainha. No outro, eu sou ridicularizada. Isso é muito enlouquecedor, tá? E se a gente, às vezes, não consegue sair de uma relação assim, porque nos apaixonamos, é necessário ajuda. E é necessário também ter uma pergunta aí, Raul. Por que que eu me apaixonei? Por que que eu acho que amo uma pessoa que me ridiculariza? Que tipo de vínculo eu estou buscando? Eu preciso de alguém que me ridiculariza? Isso satisfaz as consequências dos meus traumas? Porque essa não é uma relação saudável.
Muito interessante essa reflexão para fazer, né? Quero ficar, quero permanecer, quero continuar gostando de uma pessoa que só desfaz de mim, né? É realmente muito interessante essa reflexão. E ô Sandra, você acha que é possível a gente respeitar o limite emocional do outro, mas também não comprometer o nosso?
É possível, mas isso é possível quando as duas pessoas, elas estão saudáveis, no sentido de que eu não preciso, Rose, exigir de você algo que você não pode me oferecer nesse momento e tá tudo bem, entende? Então, isso é possível, mas aí nós vamos ter que ter duas pessoas saudáveis que pensem, eu respeito a sua individualidade e você respeita a minha individualidade. E tem muita coisa em comum e vamos ser felizes assim. Isso é algo bem legal e possível, mas as duas pessoas precisam. Um não pode ter traços de narcisista para impor sobre o outro de forma forte, e o outro, ele não precisa estar sempre numa relação em que ele é escravizado. Porque às vezes nós procuramos relação para nos escravizar, de forma inconsciente.
Uhum. Ok, acho que a Grazi vai ficar com a última pergunta, a gente tem aí 2 minutos, Grazi. Para 1 minuto, você faz a pergunta e 1 minuto e meio para a Sandra responder.
Sim, vou ler rapidamente o relato de uma ouvinte aqui. Sou uma mulher de 60 anos, recomecei minha vida, quero ser feliz, mas percebo que estou eufórica, com medo de perder a pessoa. Estou tão destreinada de relacionamentos que me atrapalho nessa questão de limites. Ele decide tudo, onde vamos, o que vamos comer, até sobre como devo me vestir. Ajuda nossa ouvinte então, Sandra.
Grazi, eu diria para ela, namore por mais tempo essa pessoa, não feche a possibilidade de um casamento rápido, porque pode ser que você mesma comece a perceber que você não quer uma relação nesse formato para você, e vai ficar mais fácil para um término. Agora, Grazi, eu quero ressaltar que o período da paixão, ele modifica o nosso cérebro, assim como uma droga. E o apaixonado, ele fica inebriado, sem condições de tomar decisões. Por isso que, às vezes, é bom estender esse namoro no sentido de não fechar para um casamento, para sair um pouco desse momento da paixão e enxergar as coisas de forma mais clara.
Ok, gente, acabou. Eu queria tanto ficar com a Sandra aqui mais um pouquinho, né? Mas já tá na nossa hora. Sandra, mais uma vez, muito obrigada. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Deixa pra gente seu contato pro pessoal acompanhar o seu curso também.
Tá, @SandraBarilli psicóloga. Sejam bem-vindos, tá? No Instagram e no YouTube. Pra mim também é um prazer enorme estar aqui com você.
Muito bem, obrigada. Até quarta que vem. Grazi.
Sandra, maravilhosa, que programa lindo, abençoado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos os casais também nesse dia tão especial dos namorados. Falem tudo que vocês falaram aqui no YouTube para os namorados de vocês, viu, gente? Estavam correr elegante isso aqui.
Maravilhoso.
muito bom. Eu vou ler um verso bíblico aqui que Deus deixou para gente, Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, que a gente possa viver relacionamentos saudáveis. E se você precisa de ajuda também para isso, meu Instagram, @grazidonato. Um beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul, você?
Beleza, obrigado, Sandra. Sempre muito bom.
Obrigada a vocês.
Valeu. O verso bíblico de Amós 3:3 diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, né? Precisa estar de acordo aí, físico, mental e espiritual. Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva, acessa desdoemagrecimento.com.br e agenda a sua sessão estratégica com o nosso time.
Valeu, obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Bia, nossa produtora interina, tá substituindo a Luluca, né? A Luciana, que ela, a Luciana tá em missão no Amazonas, não é? Aí a Bia tá fazendo aqui a parte da Luciana. Você vai me ajudar hoje dizendo, né, como é que o pessoal se comportou aí na internet? Como é que foi a nossa pesquisa?
Sim, ó, a gente tem colocado aqui todos os dias uma enquete. E a enquete de hoje perguntava assim: você sente dificuldade em estabelecer limites emocionais no namoro? E 45% das pessoas votaram que sim, uhum. E 55% votaram que não.
Que não tem dificuldade. Tá, uhum. Eu achei que tá até equilibrado.
É,
você não
tá
achou,
equilibrado.
Não? É, pois é. Bia, obrigada, viu? Bia, ele já chegou?
Eles já chegaram?
Eles no já plural. Vai começar o Clube da Música. Exatamente. Gente, vai ser um sucesso. Muito especial esse Clube da Música.
Muito especial Dia dos Namorados, porque é um dia especial aí pros Verdade. Apaixonados de hoje.
Pedro Valença, Paula Schneider, Sheilinha vai apresentar.
Josiel Matos.
Josiel voltou, gente. O bagunceiro voltou. Vai ser uma benção o programa. Você não pode perder. Clube da Música especial para os namorados. Aqui na Rádio Novo Tempo, você que já tá na live aí no youtube.com/Novo Tempo Rádio, já continua para não perder nada, porque será um programa incrível. Está chegando o NT Notícias, a Patrícia Mater com informação para você, e já já a gente volta com uma cantoria boa, mas tão boa, aqui na Novo Tempo.